Muito boa noite. Tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Muito boa noite. Câmara continua a apertar o cerco. O PSP irá realizar mais ações no mercado e só vende quem tiver as contas em dia. Onda de consternação na escola profissional. Funeral do jovem Alexandre Maia é nesta terça-feira. Burlões das raspadinhas também atuaram em supermercados e cafés. Lancharam e depois disseram que não tinham dinheiro. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Torres Novas. Pedro Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERSE nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto às previsões do estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, diminuindo de nubosidade a partir da tarde, períodos de chuva nas regiões norte e centro até o início da tarde, vento fraco soprando moderado nas terras altas, alguma nublina ao nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura mínima na região norte. Quanto a temperaturas máximas, 12 graus para a Guarda, 15 para o Porto e Castelo Branco, 16 para Coimbra, Tomar, Santarém e Lisboa, 17 para Leiria, 18 para Évora e 20 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Câmara de Tomar irá endurecer a posição com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Este cenário ficou evidente da reunião do Executivo que decorreu nesta segunda-feira, à altura em que se abordou o regresso do Serviço de Medicina Interna ao Hospital de Torres Novas e a unidade de Tomar ficou a ver navios. Bruno Graça, responsável pela área da saúde, confessou mesmo ter ficado surpreendido com a situação e reforçou ao dizer que a autarquia não pode aceitar esta discriminação de forma alguma. O vereador da Coligação Democrática Unitária, que irá reunir no dia 16 de dezembro com o restante Conselho Consultivo, prometeu então manifestar desacordo com esta situação.
Que é a abertura da medicina interna em Torres Novas. Fomos surpreendidos com essa notícia porque havia a intenção, e tinha sido já aqui referido em reunião com o Conselho de Administração, que havia um esforço da parte do Conselho de Administração de abrir efetivamente a medicina interna em Torres Novas e em Tomar, portanto, nos dois hospitais. Acontece que o que está para acontecer é a sua abertura em janeiro no Hospital de Torres Novas, decisão do anterior Governo e do Conselho de Administração. Nós naturalmente achamos que isso não pode acontecer, esta discriminação relativamente, digamos, ao nosso hospital e a Tomar. Nós, de facto, temos vários internamentos internos no nosso hospital, cirurgia 1, cirurgia 2, cirurgia 3, urologia, psicologia, cuidados paliativos, hospital de dia de oncologia. Portanto, tudo isto são serviços que requerem o apoio da medicina interna e não podemos aceitar de maneira nenhuma que Tomar, uma vez mais, seja preterida e que noutro hospital as coisas avancem sem que avancem também neste hospital. Nessa medida, já foi pedida, com caráter de urgência, uma reunião ao Conselho de Administração do CHMT. Eu vou ter uma reunião do Conselho Consultivo marcado, que já estava marcado, no dia 16 deste mês. Gostaria de ouvir os seus vereadores darem-me algumas sugestões, algumas pistas para a minha postura nessa reunião do dia 16 de dezembro no Conselho Consultivo, sendo certo que, naturalmente, vou levantar a questão e vou manifestar, digamos, o nosso completo desacordo por esta decisão.
Um jovem tomarense, aluno da Escola Profissional de Tomar, faleceu na manhã deste domingo, ao que tudo indica, vítima de uma paragem cardiovascular. Alexandre Maia tinha 15 anos. Por aquilo que a ERTES apurou, tinha tomado o pequeno almoço e voltou para a cama. Sentiu-se mal e foi já encontrado inanimado no quarto pelos pais. Os bombeiros nabantinos ainda foram chamados ao local e transportaram Alexandre para o hospital, mas infelizmente já nada se pôde fazer para salvar a vida do jovem. Alexandre Maia era aluno aluno no primeiro ano do curso técnico de gestão de equipamentos informáticos. O funeral está marcado para esta terça-feira, pelas 15 horas, no cemitério de Marmelais. Haverá lugar a missa na Igreja de Santa Maria.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E a Câmara de Tomar continua a apertar o cerco a quem não cumpre com os pagamentos do terrado no mercado municipal. Depois da ação levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública, há 15 dias, à altura em que só os vendedores que tinham as contas em dia puderam exercer a atividade, perspectivam-se novas iniciativas, sempre a cargo da PSP, com o intuito de colocar todos os comerciantes no mesmo patamar. Bruno Graça, vereador da Autarquia Tomarense, confirmou isso mesmo na reunião do Executivo, realizada nesta segunda-feira, onde referiu que para já só irão entrar no mercado aqueles vendedores que tiverem os dois últimos meses em dia. Depois, na altura da transferência para o edifício renovado, só irá vender quem nada dever à autarquia.
Portanto, eu tenho feito um trabalho de acompanhamento com a Comissão. Portanto, depois da ação que a Polícia executou, já estive com elementos da Comissão a fazer o balanço, estive também com a Polícia, com o seu Comissário, portanto, a fazer o balanço dessa ação e a acertar alguns pormenores para o futuro. Dizer-vos que aquilo que está assente é que a PSP irá fazer mais algumas ações do mesmo teor da que fez há 15 dias. A organização, a implementação e o ser mais ou menos musculado é uma coisa que não é, digamos, que diz respeito a mim, nem ao Executivo. A Polícia atuará como achar que deve atuar, sendo certo que vai continuar a atuar sem intervenção diretamente de funcionários da Câmara Municipal de Tomar. Aquilo que neste momento vai passar a acontecer é haver algumas ações dessas que não vão ser divulgadas, portanto serão sempre ações de surpresa. Vão ter acesso a ir vender quem tiver os dois últimos meses em dia, portanto independentemente da dívida para trás. Sendo certo, vão continuar a ser avisados que no momento em que houver transferência do local do mercado, se não tiverem tudo pago, não têm lugar no novo espaço. Portanto, mas o controle vai ser feito desta maneira, através dos pagamentos, o comprovativo à entrada, digamos, enquanto, por exemplo, neste mês, se houver alguma ação este mês da PSP, tem que apresentar o comprovativo de que pagou novembro e dezembro. E nesse caso, portanto, entrará. Se devendo para trás, será alertado de que, se não pagar o que tem para trás, quando houver a transferência, portanto, não terá lugar. Desta maneira, pensamos impedir, digamos assim, que a dívida continue a aumentar.
Afinal, os burlões das raspadinhas não se dedicam apenas a burlar pessoas nestes jogos da Santa Casa da Misericórdia. A ERTE sabe que durante estes últimos dias, nomeadamente entre esta sexta-feira e domingo, outros empresários foram enganados pelos dois indivíduos, nestes casos acompanhados pela mãe, que fizeram compras numa superfície comercial de Tomar e lancharam num outro café na Bantino e depois limitaram-se a dizer que não tinham dinheiro para pagar as despesas. Convém recordar que a ERTE alertou para este grupo na última sexta-feira. Na altura, estes dois indivíduos, entre os quais um menor de idade, percorreram alguns espaços que comercializam jogos da Santa Casa da Misericórdia. O estratagema consistia em enganar os vendedores com recurso à compra de raspadinhas. O elemento maior de idade dava a cara na altura da aquisição dos bilhetes. Se saísse o prémio, procedia à reclamação do valor em causa e seguia caminho. Caso os bilhetes não fossem contemplados, então saía dos estabelecimento e regressava com um documento identificativo que garantia ter menos de 18 anos e que pertencia ao jovem que o acompanhava. O indivíduo confrontava assim os comerciantes, ameaçando-os que chamava as autoridades caso não lhes devolvesse o dinheiro gasto, uma vez que os jogos da Santa Casa estão interditos a menores de idade. A ERTE sabe que alguns dos vendedores, surpreendidos com a situação, optaram por devolver o dinheiro, mas houve quem não caísse neste conto do vigário e chamasse a Polícia de Segurança Pública. Depois de avisadas, as autoridades não tardaram a colocar-se no terreno e surpreenderam os dois sujeitos, procedendo à respectiva identificação. Mas de pouco valeu, já que depois de identificados, os sujeitos, acompanhados pela mãe, conseguiram ludibriar mais algumas pessoas.
Rádio Hertz, informação.
Decorreu no passado sábado mais um convívio entre os antigos alunos do Colégio Nuno Álvares de Tomar. 84 anos após a fundação daquela que foi uma das mais prestigiadas instituições de ensino do país, são muitos ainda aqueles dos cerca de 40 mil que passaram pelo colégio que ano após ano se encontram para recordar o tempo em que foram ali alunos. Uma vez que o 1 de dezembro deixou de ser feriado, pelo menos neste ano, o encontro passou para o fim de semana seguinte. Realizou-se, dessa forma, um convívio de aniversário com a habitual concentração na Várzea, seguida de um grande porto de honra no edifício do turismo e a concentração na praceta Raul Lopes, com homenagem ao fundador do Colégio Nuno Álvares Pereira. Seguiu-se o almoço este ano na Quinta da Gracinda. Este ano, o programa contou com mais um momento importante, ou seja, a assinatura de um protocolo para a cedência de um espaço no antigo colégio para instalação precisamente do espólio do CNA, facto este recordado pela direção da associação.
Iremos assinar um protocolo que irá permitir a criação de um espaço de memórias e da mística, começando pelo monumento único nos colégios de Tomar, em Tomar em todo Portugal e em todo o mundo, certamente, refirma a torre e a cabra. A semelhança da Universidade de Coimbra, não fosse o Dr. Raul Lopes, um estudante de Coimbra. Às 7 da manhã, a cabra ajudava os tomarenses a acordar. Ouvia-se em toda a cidade. Esta foi uma casa de ciência, da cultura e de educação, mas também da responsabilidade, do rigor e da excelência. Esta foi uma casa de formação de homens e mulheres. Uma lenda no sistema educativo que se espalhou pelos quatro cantos do mundo onde houvesse um português. Aqui nasceram professores, escritores, juízes, altas patentes militares, políticos de todos os quadrantes, ministros, todos eles espalhados pelo espaço onde se fala a língua portuguesa. E até um ex-presidente da República de uma antiga colónia. Em qualquer parte do mundo, quando se fala da cidade de Tomar, é inegável que a primeira referência são os colégios Nuno Álvares de Tomar. E digo mais, é com grande satisfação que o dia de hoje é um dia importante, não só para os antigos alunos, mas também para a cidade de Tomar. Porque como o nosso mestre nos educou e ensinou, temos de saber ser humildes e, em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, continuar e reforçar a ligação que no passado foi feita pelo CNA aos Palopes e a toda a diáspora portuguesa.
E Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quem em nome da autarquia formalizou esta cedência de espaço à Associação dos Antigos Alunos do CNA, lembrou a importância do momento na preservação de memória e espólio da instituição.
Reformular este espaço, para que não hajam dúvidas, os senhores sabem que existe já uma deliberação de Câmara para que este espaço fosse cedido à Escola Profissional de Tomar, mas o que é certo é que também, e é isso que estamos a trabalhar, é que também este espaço tenha que comportar aquilo que é a memória do Colégio Nuno Álvares, memória e espólio. Quem entra nesta casa, independentemente de ser escola profissional, ser escola A ou escola B, há uma coisa que tem que estar imbuída. É do espírito de cidadania que o Dr. Raul Lopes transmitiu a todos quantos passaram por esta casa. E é esse património, tão ou mais importante que o património material que nós vamos tratar em conjunto, vamos preservar, vamos catalogar e vamos colocar em local expositivo para que todos os tomarenses, e não só, possam visitar, mas também temos que encontrar formas de preservar aquilo que é o património imaterial deixado. Reparem, à época, aquilo que diminui as assimetrias sociais é precisamente a educação. E à época o Dr. Raul Lopes teve essa visão. E isto tem que ser preservado, tem que ser dito, porque também verdade seja dita, e lá está, a falta de educação ou a ignorância leva a, o desconhecimento leva à ignorância. Penso que grande parte dos tomarenses não sabe a riqueza que aqui tem e que aqui teve, e portanto está nas nossas mãos, permite-me, está nas nossas mãos levar a conhecer aquilo que era o verdadeiro Colégio Nuno Álvares.
Durante as últimas 48 horas, o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública realizou operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular, sendo que, num comunicado enviado para a redação da ERTS, foram sublinhados alguns números, nomeadamente a fiscalização e controle por radar de 770 viaturas de diferentes categorias, para além de terem sido efetuados 55 testes de verificação de álcool no sangue. 3 pessoas foram detidas. Registro para algumas contraordenações, designadamente 2 por excesso de álcool no sangue, 1 por falta de, ou inexistência de cinto de segurança, 2 por excesso de velocidade, 1 por utilização indevida de telemóvel, entre outras. E a Polícia de Segurança Pública também, num comunicado enviado para a ERTS, confirmou a detenção no entroncamento de um homem maior de idade que tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de pena de 123 dias de prisão. Esta detenção foi sequência de uma operação direcionada para identificação de suspeitos da prática de ilícitos criminais. O homem foi conduzido e entregue no estabelecimento prisional de Torres Novas. E ainda em matéria de ocorrências criminais, o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém promoveu um conjunto de operações de fiscalização e prevenção rodoviária, registando-se a fiscalização a 591 condutores, dos quais 5 foram detidos em flagrante delito por condução sob efeito do álcool e 2 por falta de habilitação legal para conduzir. Foram registadas também 240 infrações, com saliência para 105 excessos de velocidade em 5.295 controlados. Houve lugar a 26 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 11 feridos leves.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Registo para o hockey em Patins. O Sporting de Tomar venceu o Benfica B neste sábado por 7-5 e manteve-se no primeiro lugar da 2ª Divisão Nacional, Zona Sul. Os Leões confirmaram a apetência para jogar em casa, onde nesta temporada, em 5 duelos, somam outros tantos sucessos. Hernani Diniz e Ivo Silva, cada qual com 3 golos, estiveram em destaque neste duelo, sendo que Filipe Vaz, o mais recente reforço do Marense, também ajudou a compor o placar. Registo ainda nesta jornada para o triunfo dos Tigres de Almarim, que após a mudança de treinador têm subido na classificação. Desta feita, o emblema da capital da Sopa da Pedra ultrapassou a Académica, vencendo-a por 3-2. Assim sendo, o Sporting de Tomar continua líder com 24 pontos, cumpridas 10 jornadas. Segundo o Grândola com 22, o Hockey Clube de Sintra é terceiro, tem 20. Tigres e Biblioteca aparecem na 4ª posição, ambos com 19 pontos. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O país tem um novo governo de que destaque 2 aspectos, o da economia e o do simbolismo humanista. Em termos de economia, que não haja ilusões. Este governo e os próximos 1000 governos não resolverão nenhum dos problemas económicos e sociais porque, como avisou o economista e conselheiro de Estado Vítor Bento, Portugal vai ser uma economia subsidiária, dependente e totalmente na mão dos estrangeiros, que transferirão a maior parte do rendimento nacional para o exterior. Sobre o simbolismo humanista, há a destacar, num governo liderado por um cidadão com ascendência goesa, a nomeação de uma negra para a justiça e de uma cega e um cigano para secretários de Estado. O cidadão de etnia cigana, secretário de Estado da Administração Local, ex-presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, pode ajudar a encontrar o caminho para a solução do problema dos ciganos em vários concelhos, como o de Tomar. Além deste problema, o Conselho de Tomar enfrenta o aprofundamento da crise económica, com o encerramento de agências bancárias e a insolvência de mais uma empresa de construção civil, com outras empresas em diferentes setores em sérias dificuldades, sem que haja qualquer política económica por parte da autarquia. Os tomarenses deviam meditar sobre a situação económica da sua terra e sobre o facto de o Alentejo ter conseguido que os chocalhos fossem classificados de património da humanidade e de, em Tomar, nunca mais se arrancar com o processo de candidatura da Festa dos Tabuleiros a património da humanidade. Amanhã, 8 de dezembro de 2015, a Misericórdia de Tomar celebra 505 anos no dia em que se inicia o Jubileu da Misericórdia, decretado pelo Papa Francisco, com conclusão em 20 de novembro de 2016. Este ano santo é uma oportunidade para se debater o futuro das misericórdias em geral e da de Tomar no particular. Em 30 de novembro de 2015, o Bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino Domingos, publicou uma nota pastoral sobre o ano jubilar, onde convida as comunidades da Diocese a encararem esta iniciativa como uma oportunidade de mudança e renovação espiritual. O Bispo de Santarém destaca na sua nota pastoral a importância da vida cristã marcada pela consciência dos pecados, do perdão e da reconciliação proposta pelo Papa Francisco. Espera-se que as pecadoras misericórdias do Entroncamento e de Tomar ouçam o seu bispo e atuem em conformidade com o Jubileu da Misericórdia. Não basta citar o Papa Francisco e dizer que ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus. Há que humanizar as misericórdias e dar alma às comunidades. É hora.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.